الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، continuando com as palavras de Imam Ahmad رحمه الله sobre os fundamentos nos quais a sunna é erguida, disse رحمه الله: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. Esses são alguns fundamentos que Imam Ahmad rahimahullah mencionou no que diz respeito à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, naquilo que é o estatuto da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad rahimahullah disse: "Wassunna 'indana athar, athar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Yani, o que é a sunna? Ele diz que a sunna para nós são as narrações do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, ou seja, as suas palavras, as suas ações e os seus consentimentos. Portanto, a gente tem o livro de Allah subhanahu wa ta'ala e a sunna do mensageiro sallallahu alaihi wasallam. Portanto, o que é a sunna? A sunna são as narrações que vêm a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. Essas narrações narram, yani, palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, narram-nos aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia. Essas narrações narram-nos os consentimentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, esta é a sunna que Allah subhanahu wa ta'ala tornou obrigatório aos muçulmanos de seguirem e se apegarem a ela. E Imam Ahmad rahimahullah, neste parágrafo, esclarece-nos a grande importância da sunna, a grande importância da sunna e a sua ligação com o Coran. A grande importância da sunna e a sua ligação com o Al-Quran. Por isso ele diz que وَالسُنَّةُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنِ وَهِيَ دَلَائِلُ الْقُرْآنِ. Ele diz que a sunna explica o Al-Qur'an. A sunna explica o Al-Qur'an, wa hiya dalailul Qur'an. E é uma evidência do Al-Qur'an. E é uma evidência do Al-Qur'an. A sunna esclarece o Al-Qur'an. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim." No Surat An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala diz: "E enviamos para ti al-dhikr, que é o Al-Qur'an, ou que é a sunna, al-dhikr, a recordação, é a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, litubayyana lin-nas, para esclarecer as pessoas, ma nuzila ilayhim, para esclarecer as pessoas aquilo que lhes foi descido, que é o Al-Qur'an." Portanto, a sunna explica o Al-Qur'an. A sunna explica o Al-Qur'an. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala também diz no Surat An-Nisa: "فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ." Se divergires, yani, se vocês muçulmanos divergirem em algo, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, então voltem essa disputa para o julgamento de Allah subhanahu wa ta'ala e do profeta. O julgamento de Allah subhanahu wa ta'ala é o seu livro, o Al-Qur'an. E voltar ao julgamento do profeta sallallahu alaihi wasallam é voltar a ele quando ele estava vivo, yani, quando ele estava vivo sallallahu alaihi wasallam, ou voltar a sua sunna depois da sua morte. Portanto, a sunna esclarece o Al-Qur'an. É algo que esclarece o Al-Qur'an. E Allah subhanahu wa ta'ala obrigou-nos a seguir a sunna, como a gente viu no versículo anterior, que a sunna explica o Al-Qur'an, sendo assim, deve ser tomada a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, pois faz parte das fontes nas quais os muçulmanos tomam a sua religião, que é o livro de Allah subhanahu wa ta'ala e a sunna do seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam. Portanto, a sunna é a fonte dos muçulmanos. A fonte dos muçulmanos é uma das fontes dos muçulmanos, bem como o Alcorão. E não existe diferença entre o Alcorão e a sunna no que diz respeito à sua evidência. Não há diferença entre o Alcorão e a sunna no que diz respeito ao peso da evidência, seja do Alcorão, bem como da sunna. Portanto, a sunna iguala-se ao Alcorão no que diz respeito ao peso que tem na evidência, ou no peso que tem como uma evidência. Portanto, o Alcorão e a sunna são iguais no que diz respeito ao peso que eles têm. No que diz respeito ao peso que eles têm. É por isso que muitos salaf, entre os predecessores piedosos, eles, quando eram questionados sobre um assunto, respondiam de acordo com aquilo que lhes vinha na cabeça, seja versículos do Alcorão ou sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Existem casos em que eles respondiam somente com base na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, e existem casos que eles respondiam com base no Alcorão. Portanto, eles não diferenciavam entre o Alcorão e a sunna. Portanto, em todos os aspectos da religião, seja na crença e nos assuntos de ibada, adoração, qualquer questão que era feita, os salaf, entre os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam e aqueles que vieram depois dele, que o seguiram na bondade, não diferenciavam entre o Alcorão e a sunna. Se tivessem a primeira coisa na cabeça o Alcorão, eles mencionavam um versículo do Alcorão. Se a primeira coisa que os aparecesse na resposta fosse a sunna, eles traziam a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Sendo assim, eles não faziam distinção entre o Alcorão e a sunna, com exceção dos Ahl al-Bidah, que vieram depois, começaram a diferenciar entre o Alcorão e a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, não existe diferença entre o Alcorão e a sunna no que diz respeito ao seu peso como uma evidência. Não existe diferença entre o Alcorão e a sunna como peso na evidência. Imam Ahmad, rahimahullah, disse: وَهِيَ دَلَائِلُ الْقُرْآنِ, de que a sunna é دَلَائِلُ الْقُرْآنِ, é uma evidência, é uma das evidências do Alcorão. Pois a sunna esclarece aquilo que foi generalizado no Alcorão. O Alcorão, por vezes, vem com textos gerais, e a sunna vem para especificar o assunto que foi generalizado no versículo do Alcorão. Bem como também a sunna identifica algo não identificado no Alcorão. O Alcorão vem, menciona algo e não identifica, e vem a sunna, identifica isso. Bem como vem textos no Alcorão que carecem de mais detalhes. Sendo assim, vem a sunna e detalha isso. Quando a gente dá exemplo, podemos dar exemplo do Salah. Em vários versículos do Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala diz: wa aqimu salah, wa atu zakah. Não existe nenhum versículo no Alcorão que vem detalhado que a oração de Fajr são 2 rakat, a oração de Dhuhr 4, de Asr 4, Maghrib 3, Isha 4. Não existe nenhum versículo no Alcorão que diz isso. Os versículos no Alcorão somente ordenam-nos a fazermos a oração. E aqueles Ahl al-Bid'ah que dizem que a gente não precisa da sunna, vamos nos manter somente apegados ao Alcorão. Então, como é que vão fazer a oração sem a sunna? Isso mostra a grande perdição daqueles que rejeitam a sunna. E existe uma seita conhecida como Quraniyun. Eles dizem que a gente não toma senão do Alcorão. A sunna, existem hadiths duvidosos e tudo mais, por isso a gente não se apega à sunna. E esses são os mais ignorantes. Porque você pergunta a ele: como é que você vai fazer a oração com base no Alcorão só? O Alcorão diz: aqui mos salah, faça uma oração. Como é que você vai fazer essa oração? Se você faz 4 rakat de dhuhr, de onde é que você tirou isso? Se você diz que non dá credibilidade à sunnah. Portanto, a sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala confiou aos sábios e auxiliou aos sábios na sua preservação. Allah subhanahu wa ta'ala preservou a sunnah assim como preservou o Alcorão. Pois, preservar o Alcorão e não preservar a sunnah não faria nenhum sentido. Pois a sunnah é que esclarece o que está no Alcorão. Sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala prometeu preservar o Alcorão e isso implica também preservar a sunnah. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala fez surgir na umma indivíduos como Imam al-Bukhari, Muslim, que eram conhecidos como yani, memorizadores do Alcorão, yani, das gerações do profeta sallallahu alaihi wasallam. E eram precisos na sua memória. Daí que compilaram a hadiths a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. E são os livros mais autênticos depois do Alcorão. É o Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala preservou a sunnah, colocou no caminho dessa preservação sábios que deram importância à sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam, estudaram as cadeias de narrações desde o que lhes foi relatado até o profeta sallallahu alaihi wasallam, cada indivíduo que foi mencionado na cadeia de narração. Existem ciências que estudam isso. E isso não existe em nenhuma outra religião, daí que os salaf dão importância ao isnad, que é a cadeia de narração. Vem uma narração e investigam de onde que vem esta narração. Quem é que disse isso? Fulano. E esse fulano tomou de quem? De outro fulano. E esse fulano quem é que é? Fazem até biografia de cada fulano que narrou uma narração do profeta sallallahu alaihi wasallam. Se na narração são 10 pessoas, vão procurar conhecer essas 10 pessoas, quem é que eles eram, qual era o seu grau de religiosidade, até chegar ao profeta sallallahu alaihi wasallam, para eles terem certeza de que esta narração está livre de acréscimos ou diminuições. Eles estudam a integridade dos narradores do hadith. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala fez surgir nesta nação sábios que deram importância ao estudo da sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam. Daí que existem várias ciências que estudam as narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam, dentre elas a ciência do jarh wa ta'dil, que é a ciência que preservou as narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam contra mentiras e fabricações. Daí que os sábios dizem essa narração é maudur, é uma narração fabricada. Esta narração não é autêntica porque dentre os narradores existe um fulano chamado tal e tal e tal e era um indivíduo que não tinha boa memória. E assim sucessivamente. Portanto, os sábios deram grande importância à sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam. E isso, pela graça de Allah subhanahu wa ta'ala, pois a sunnah tem uma ligação com o Alcorão. Sendo assim, preservar o Alcorão necessita também a preservação da sunnah. Sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala colocou preparou também nesta narração, nesta nação sábios que deram importância ao estudo da sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam. Daí que Imam Ahmad rahimahullah disse: "Wa hiya dalail al-Qur'an." É uma das evidências do Alcorão a sunnah. Pois a sunnah esclarece algo do Alcorão que carece de esclarecimento. O Alcorão vem: "Aqimu as-salah", façam oração, e deem o zakah. Isso tudo não está detalhado no Alcorão. E vem a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam detalhar que a oração de Dhuhr são 4 rakat. O seu tempo é quando chega o tempo de Zawal, atinge o meio-dia, até o tempo Xixi. E vou detalhar aquilo que é permitido e que não é permitido na oração. E não só a oração, vários outros assuntos na religião foram detalhados na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Por exemplo, o zakah. Qual é a quantidade de zakah? Allah subhanahu wa ta'ala obrigou as pessoas a tirarem zakah. E veio a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam detalhar como é que deve ser dado o zakah, quando é que deve ser dado, qual é a quantidade, quais são os bens que devem ser tirados do zakah. Portanto, isso mostra o grande estatuto da sunna. Mostra o grande estatuto da sunna. وَيَا دَلَائِلُ الْقُرْآنِ. Portanto, a sunnah do profeta sallallahu alaihi wa sallam explica o Alcorão. Explica o Alcorão. E mais à frente, Imam Ahmed, rahimahullah, disse: وليس في السنة قياس. وليس في السنة قياس. Diz que na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam não existe dedução, dedução analógica. Isso quer dizer que na religião de Allah subhanahu wa ta'ala não existe dedução analógica. Se vier um texto a partir de Allah subhanahu wa ta'ala ou de seu mensageiro, então não há dedução, não é aceita nenhuma dedução analógica, seja quem for a pessoa que fez essa dedução. Ou opinião. Se vem uma narração do profeta sallallahu alaihi wasallam ou um texto do Alcorão, então não há espaço para nenhuma opinião em qualquer assunto da religião. Portanto, quando vem a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam e palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, a pessoa não tem que fazer senão submeter-se ao texto do Alcorão e da sunna e não dirigir-se a opiniões ou deduções analógicas, porque isto, porque aquilo, isso não faz sentido, isto não faz sentido, como fazem alguns indivíduos que têm doença no coração. O muçulmano, quando ele vê a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala e a sunna do seu mensageiro, não tem mais escolha senão se submeter àquilo que vê no Alcorão e na sunna. Essa é a pessoa que segue de fato os textos do Alcorão e da sunna, quanto aquele que, quando ele vê algo do Alcorão e da Sunna, no seu coração ainda fica algo. Yani, seu coração ainda fica à procura de algo. Não fica satisfeito com o texto que lhe chegou. Estes indivíduos são aqueles que seguem o seu ahwa. Seguem os seus ahwa. Seguem os seus caprichos e desejos. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse no surat al-Nisa: Fala wa rabbuka, fala wa rabbika, لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Allah subhanahu wa ta'ala neste versículo fala de que os verdadeiros crentes são aqueles que, quando vêm, yani quando vão procurar julgamento do profeta sallallahu alaihi wasallam naquilo que eles disputam, e o profeta sallallahu alaihi wasallam dá o seu parecer nisso, e depois disso o seu coração fica limpo, não fica com nenhuma yani, dúvida daquilo que foi julgado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, e se submetem ao julgamento do profeta sallallahu alaihi wasallam. É que são esses que são os verdadeiros crentes. Yani, quer dizer que ninguém é verdadeiro crente até que se submeta ao julgamento do profeta sallallahu alaihi wasallam durante a sua vida, e depois da sua morte se submete aquilo que vem ou que foi narrado a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. E depois de ouvir aquilo que é o julgamento do profeta sallallahu alaihi wasallam ou parecer do profeta sallallahu alaihi wasallam sobre uma determinada disputa, ele se submete, o seu coração fica limpo, sem dúvida, daquilo que foi o julgamento do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quanto aquele que sente o diferente, yani, primeiro não busca o julgamento do profeta sallallahu alaihi wasallam, e quando é trazido o julgamento do profeta sallallahu alaihi wasallam sobre um determinado assunto, ele não fica satisfeito com a decisão que foi dada ou o parecer que foi dado a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. Esses indivíduos têm yani, atributos dos hipócritas, e essa era a característica dos hipócritas no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam, yani, Allah subhanahu wa ta'ala diz nesse versículo: Fala wa rabbika la yu'minun حتى يحكموك فيما شجر بينهم. Allah subhanahu wa ta'ala disse: pelo teu Senhor, eles não creem até que busquem o teu julgamento naquilo que eles yani, disputam. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. em seguida, depois do julgamento do profeta sallallahu alaihi wasallam sobre os seus assuntos, eles ficam com o coração limpo e se submetem com uma verdadeira submissão àquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse. Isso também aplica-se nos tempos que a gente tem, que a gente vive agora. As pessoas disputam num determinado assunto da religião, devem ir buscar o julgamento do profeta sallallahu alaihi wasallam, que é voltar à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, saber o que que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse sobre esse assunto. Depois de for mostrado a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam sobre este assunto, aquele que ficar ainda com dúvida ou não satisfeito com isso, isso é sinal de hipocrisia. É sinal de hipocrisia, é sinal que ele segue os seus caprichos. Enquanto que o crente fica satisfeito com aquilo que ele ouviu a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, foi narrado, por exemplo, a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam sobre um determinado assunto, ele se submete a isso e o seu coração fica limpo. Esse é que é o verdadeiro crente, aquele que segue a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, o crente sempre fica satisfeito quando ouve a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala ou a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam sobre um determinado assunto. E algumas pessoas também exageram naquilo que é dedução analógica. Yani, até o ponto de rejeitarem os textos do Alcorão e da Sunna. Eles, quando são trazidos evidências do Alcorão e da Sunna, ele fica pegado à dedução analógica. Como é o caso de alguns madhab, aqueles que seguem madhab, que seguem escolas de jurisprudência. Alguns exageram no segmento de qiyas, que é a dedução analógica. Yani, não existe um texto do Alcorão e na Sunna sobre um assunto, ou ele próprio não encontra um texto do Alcorão e da Sunna sobre um assunto, fica apegado à dedução analógica. E quando são trazidos evidências do Alcorão e da Sunna neste assunto, contrário àquilo que ele tomou como dedução analógica, ele rejeita um texto do Alcorão e da Sunna. E dizem que este texto contraria os princípios ou os fundamentos da jurisprudência islâmica ou coisas parecidas. Ou este texto vai contrário àquilo que é a dedução analógica. Portanto, esses indivíduos exageraram na veneração da dedução analógica. Portanto, o crente, quando vem a ele palavras de Allah e palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele se submete completamente às palavras de Allah e às palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. E Imam Ahmad rahimahullah mencionou esse princípio como uma refutação a esse tipo de indivíduos que veneram a dedução analógica, veneram as deduções analógicas que são contrárias àquilo que é o Alcorão e a Sunna. E uma coisa que a gente deve saber também é que não existe algo na religião que carece de esclarecimento, excepto o que o profeta sallallahu alaihi wasallam explicou. O que acontece é que nem todos são capazes de chegar a esse conhecimento que o profeta sallallahu alaihi wasallam deixou sobre um determinado assunto. Quando você olha, por exemplo, os sábios que ocupam-se com os livros da Sunna, Al-Majami, Al-Masanid, você encontra eles sempre livres de deduções analógicas. Pois em todos os assuntos eles vão encontrar uma sunna a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ao contrário daqueles que não dão importância aos livros de hadith, que simplesmente se limitam a seguir cegamente os seus imams ou aquilo que foi dito nos seus mazhab. E Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Ma farratna fil kitab min shay." Ma farratna fil kitab min shay. E não deixamos nada de fora no livro. Quer dizer que o Alcorão e a Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam são repletos de toda a informação que os muçulmanos necessitam. Alima man alima wa jahila man jahila. Yani, aquele que conhecer, que conheça. Aquele que for ignorante sobre isso, a sua ignorância è somente da sua parte. E dobbiamo sempre sapere che Allah subhanahu wa ta'ala dice: Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah subhanahu wa ta'ala dice che neste dia completei para vós a vossa religião. Quer dizer que a religião é completa. Portanto, quando você não encontra uma evidência num determinado assunto, então não pense de que não existe evidência. Você que não encontrou evidência neste assunto. Algumas pessoas, por ignorância, dizem: não existe evidência sobre tal e tal assunto. Quem é que disse que não existe evidência? Será que você, Yani, pesquisou todos os livros que existem sobre a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam para dizer que não existe evidência sobre determinado assunto? Você vê indivíduos, Yani, nem têm grau de conhecimento Yani, considerável, enquanto eles já dizem: não existe evidência sobre tal e tal coisa, não existe evidência sobre isso, não existe evidência sobre isso. Será que você procurou evidência e chegou a essa conclusão? Portanto, a religião está completa. Aquele que aprofundar o estudo da religião encontrará resposta para todos os assuntos que o aparecerem na sua frente. E Imam Ahmed, rahimahullah, era muito severo para aqueles que Yani, usam a dedução analógica e deixam os textos do Alcorão e da Sunna. Ele rejeitava bastante o uso da dedução analógica em detrimento do Alcorão e da Sunna. E quando ouvisse alguém a dizer este assunto, Yani, ajma'at al-ummat ala hadhihi al-qadiyya, quando ele ouvisse as pessoas a dizerem que a nação muçulmana está em unanimidade sobre tal e tal assunto, ele dizia: quem é que te deu garantia de que não existe divergência nesse assunto? Ma yudrika anna hunaka ikhtilafan. O que é que te garante que não existe divergência nesse assunto que você diz que a nação muçulmana toda yani, está em unanimidade sobre este assunto? Por isso, a maior coisa que a pessoa deve dizer é: لا أعلم خلافا في هذه القضية. É que eu não conheço, yani, ele está atribuindo isso a si próprio, eu não conheço nenhuma divergência sobre este assunto. Essa é que deve ser a palavra que a pessoa deve usar. Pois você não, yani, não mergulhou em todo o conhecimento para dizer que toda a nação muçulmana yani, está de acordo com este assunto. Portanto, o muçulmano deve conhecer o seu grau na religião e não se colocar como se fosse Imam Ahmad ou Imam Malik ou Imam Shafi e falar na religião como se ele tivesse atingido um grau elevado capaz de dizer: existe evidência sobre isso, não existe evidência sobre isso, há consenso, não há consenso. Isso somente diz aqueles sábios que atingiram conhecimento como Imam Ahmad, Imam Shafi, entre outros. E não é para você que nem sequer yani, passou a sua vida no conhecimento e está a fazer esse tipo de ahkam. Imam Ahmad, rahimahullah, a seguir disse: وَلَا تُضْرَبُ لَهَا الْأَمْثَالِ. E a sunna não é dada exemplos. Quer dizer que não se deve dar exemplos no que diz respeito à sunna. Se alguém trazer para ti um texto autêntico a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, você não pode dizer: mas se, por exemplo, assunto xixi, yani, alguém traz um texto a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam e você diz: ah, mas, por exemplo, se acontecesse isso e isso, e yani, começa a querer dar exemplos para fugir daquele yani, aquele texto que veio num determinado assunto. Daí que Imam Ahmad disse: وَلَا تُضْرَبُ لَهَا الْأَمْثَالِ. Não se dá exemplos quando chega a sunna. Chegou a sunna, خلاص, سمعنا وطعنا. Ouvimos e obedecemos. E a pessoa não deve começar a se colocar yani, a filosofar, mas se tentar mudar a situação mas se acontecesse isso, mas se o caso fosse esse, mas se, como veio também um indivíduo, Abu Huraira radiallahu anhu, Abu Huraira radiallahu anhu, narrou um hadith, disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que a pessoa deve fazer wudu para aquilo que ele comeu, que foi cozinhado. Quando a pessoa come aquilo que foi cozinhado, que passou pelo fogo, deve fazer wudu. Esse é um assunto, yani, da jurisprudência que não vamos aqui entrar em detalhe, mas o que importa é a história. E chegou alguém, tentou dizer: Araita al-Hamim, yani, ele chegou, disse: tu viste a água quente, atatawadha minhu, yani, quando foi trazido para ele uma evidência a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam de que deveria fazer o wudu devido, yani, a comer aquilo que passou pelo fogo, esse indivíduo disse para Abu Huraira, yani, então o que fará sobre a água? Será que você faz wudu, yani, se usar já água quente? E Abu Huraira radiallahu anhu disse: إذا بلغك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. Quando vem narrações a partir do profeta صلى الله عليه وسلم, não venha com exemplos. Quer dizer, deve-se submeter aquilo que você ouviu a partir do profeta صلى الله عليه وسلم numa determinada narração. Portanto, isso é um grande princípio. Quando vem um texto a partir do profeta صلى الله عليه وسلم, a pessoa não tem senão se submeter. Como vem em várias narrações, o profeta sallallahu alaihi wasallam fala sobre, por exemplo, alguns atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala, por exemplo, ri. E você não pode começar a querer perguntar: como é que é possível Allah subhanahu wa ta'ala rir? Isso quer dizer que você tem um problema no teu coração, não está satisfeito com aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, ou você vê no seu coração, yani, dúvida naquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse. Portanto, aquele que segue a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam se submete à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando vem a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele não questiona porquê, como, mas se o caso fosse diferente, mas ele simplesmente diz: "Sami'na wa ata'na", ouvimos e obedecemos. E essa era a metodologia dos sahabas. Quando vinha algo a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, eles seguiam sem questionar. Vê-se a ordem do profeta sallallahu alaihi wasallam. Seguiam sem questionar. Isso que fez eles estarem, yani, acima de outros que vieram antes ou que vieram depois deles. Portanto, os sahabas também se destacaram de outras pessoas porque eles se submetiam completamente a tudo aquilo que vinha a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ao contrário daqueles que começaram a vir depois dos sahabas, que tinham ahwa até nos tempos de hoje, quando as pessoas são mencionadas a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam, yani, é como se fosse a palavra de uma outra pessoa. O seu coração nem muda. Imam Malik, rahimahullah, quando fosse ensinar palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, antes de ir para a aula, tomava banho, colocava sua melhor roupa, sentava, yani, de forma silenciosa na aula, e quando mencionasse a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam, a sua cara mudava. Isso por o valor que ele dava à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele conhecia a grandeza das palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. A seguir, Imam Ahmad rahimahullah disse: "Wala tudraku bil uqul wal ahwa". Quer dizer que a sunna não se compreende com o seu intelecto, yani, você simplesmente voltar ao seu intelecto e os seus caprichos e paixões. Quer dizer que a sunna compreende-se da forma como Allah subhanahu wa ta'ala quis, ou da forma como o profeta sallallahu alaihi wasallam quis. Yani, se vem uma narração a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, você deve compreender da forma como o profeta sallallahu alaihi wasallam quis que você compreendesse. Daí que Ali radiallahu anhu, outro dentre os sahabas, disse: se a religião fosse baseada na lógica, se a religião fosse baseada na lógica, então o mas al-khufayn seria por baixo. This is a religião fosse baseada na lógica, então a pessoa iria de limpar as suas meias por baixo e não por cima, pois a lógica é que os pés são os que mais entram em contato direto com as impurezas. Sendo assim, a lógica seria limpar por baixo e não por cima. Mas o ensinamento do Islã diz que a gente deve limpar por cima. E você não deve questionar porquê. Procurar lógica nas palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam ou nas palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Querer procurar porquê que isto é dessa forma e não é dessa outra forma. Allah subhanahu wa ta'ala nos obrigou a fazermos a oração de dhuhr 4 rakats, a oração de fajr 2 rakats. Você não deve vir e perguntar porquê que o salat de dhuhr tem 4 rakats e o salat de fajr tem 2. Não te convém fazer essas procurar lógica nas palavras de Allah e na palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam. Por isso o Imam Ahmed rahimahullah disse: "Wala tudraku bil uqul." Não procure compreender a sunna com as suas lógicas, pois cada indivíduo a sua lógica varia com outro indivíduo também. E as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, tudo é haq. Tudo que Allah subhanahu wa ta'ala diz é verdade. Todas as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam constituem verdade. Portanto, se você tiver esses dois princípios, você não vai procurar lógica nas palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam ou procurar compreender com base nas suas paixões e caprichos. Portanto, estes são alguns pontos que Imam Ahmed rahimahullah mencionou nessa frase que a gente ouviu anteriormente sobre alguns fundamentos nos quais a sunna é erguida. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça dentre os verdadeiros seguidores da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam e nos firme no caminho da sunna até encontrarmos com ele subhanahu wa ta'ala. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم.